Vamos lá, Gênesis 24, capítulo 50 a 67, capítulo 24, versículo 50 a 67. De manhã falamos sobre relacionamento. Eu não sei quantos ouviram a pregação da manhã, eu falei sobre sabedoria para se relacionar. Falei sobre essa questão da gente, nos nossos relacionamentos, é uma das coisas que mais nos fere, mais machuca as pessoas, são os seus relacionamentos, tanto familiares, como amizades, negócios, alianças profissionais. E eu disse que Deus tem sabedoria para nós, para nos relacionarmos. E se você não ouviu, volta lá, vai estar no YouTube essa semana, escuta, é muito importante. Falamos sobre essa dificuldade, como somos feridos. Hoje mais as pessoas saem mais da igreja por causa dos relacionamentos do que por doutrina ou por qualquer outro tipo de situação. Então, escuta lá. Mas hoje eu quero falar com vocês, Deus tem uma palavra especial para vocês. Eu achei que vocês foram privilegiados essa semana. Porque o tema de hoje é Deus tem um plano para o seu futuro. Você crê nisso ou não? Vamos ler juntos? Labão e Betuel responderam. Ah, não fiz. Levanta bem alto sua Bíblia. Diga aí, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Amém. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer nem a favor e nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão viu o que disseram, curvou-se ao chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então eles lhes disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, e de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram a Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e a sua serva se apontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca e Isaac. Isaac tinha voltado de Belahói, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Faz com que essa palavra hoje traga saúde, traga bênçãos, traga esclarecimentos, traga paz no nosso coração, porque nós cremos que a tua palavra é nosso alimento, a tua palavra nos fortalece. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra e comer dessa tua palavra, para que ela traga saúde para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já ficou preocupado com o futuro? Ah, o futuro. Vamos falar do futuro hoje. O futuro. O futuro nos persegue. Quando a gente é jovem, a gente fica pensando: como é que eu vou casar? Como é que vai ser a minha carreira? como é que vai ser minha vida? E a gente fica preso no futuro. Quando a gente fica mais ou menos maduro, já trabalhando, já tendo carreira, por que está demorando tanto para chegar onde eu quero chegar? Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Ah, o futuro nos persegue. Nós ficamos olhando para isso, dizendo assim, por que as pessoas estão prosperando? Quando eu vou chegar nesse futuro que eu sonho? Quando a gente fica mais velhinho assim, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente começa, como é que vai ser a minha velhice? Quem vai cuidar de mim na velhice? E se eu perder o meu emprego? Será que o INSS, a minha aposentadoria, vai me ajudar? Será que eu vou ter dinheiro para comprar os remédios, as vitaminas e essa coisa toda? O futuro nos persegue, o futuro nos atormenta. Eu acho que não tem ninguém que não consiga sentir um pouco do que a gente vive. A gente fica pensando, como é que vai ser? Como é que eu vou me... Como é que eu tiver que parar de trabalhar? Quando eu tiver que sair do meu emprego? Como é que eu vou me sustentar? E aí vem a questão que jorou no meu coração: quem manda no seu futuro? Quem irá preparar para você o dia de amanhã? Quem irá fazer com que as coisas aconteçam na sua vida? É o INSS. Não é uma pergunta recorrente na nossa mente? O tempo todo nós estamos pensando, se você está solteiro, você está pensando em como você vai, com quem você vai casar. Se você está passando por um momento de enfermidade, você está pensando como é que vai ser o meu futuro, como é que eu, se eu tiver uma necessidade, quem vai cuidar de mim? Mas eu tenho uma palavra para você que esse texto me ensina sobre isso. Esse é um texto, eu gosto de pregar em série, porque esse é o tipo de texto que você só prega em casamento. Você vai fazer um casamento, você fala, e Rebeca, viu Isaac, Deus tem uma Rebeca para você, ela é sua Rebeca, e viveram felizes para sempre, vai para casa, vamos comer o bolo. Casamento, amém? Mas esse texto está falando para nós que Deus está guardando o teu futuro. E ultimamente Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eu tenho visto pessoas que estão numa fase diferente da sua vida, onde Deus tem guardado o futuro deles de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu já tinha visto isso na vida da minha mãe, mas eu tenho visto hoje pastores, tenho visto líderes, tenho visto pessoas que chegaram no momento da sua vida que tiveram uma grande transição e Deus guardou essas pessoas. Mas Ele guardou essas pessoas e todas elas têm uma característica. Todas elas estavam completamente entregues na mão do Senhor. O nosso futuro tem que estar entregue na mão do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa que eu creio muito, Deus tem cuidado do nosso futuro. Você crê nisso ou não? Deus tem sustento. Eu vejo, por exemplo, minha mãe que nunca faltou sustento para ela. Eu não estou dizendo que não tem lutas. Eu não estou dizendo que a gente não passa por batalhas. Eu, particularmente, não sou aquele pregador triunfalista, sabe? Aquele pregador, ou você vai vencer, tu viajarás e será feliz, assim diz o Senhor. Não, eu sei que a vida tem luta, a vida é um desafio, a vida tem dificuldades, mas a vida é boa porque ninguém quer sair dela. Acho que deu para entender o que eu falei muito rápido. Apesar das lutas, a gente não quer sair daqui, a gente quer ficar um pouquinho mais, porque a vida tem seus lados bons. Mas é interessante como a gente vive preocupado com isso, a gente vive ansioso. E eu queria ensinar você hoje a colocar o seu futuro nas mãos do Senhor. Olhar para a vida de Isaac hoje e tirar um pouco de aprendizado, porque gente que está pensando no futuro, só tem dois caminhos: ou você fica ansioso, porque você não tem controle sobre isso, ou você fica deprimido, porque você acha que as coisas não vão acontecer como você espera. Não tem outro caminho, ou ansiedade ou depressão. Eu não quero viver com nada disso, eu quero confiar que Deus tem um futuro glorioso para mim e para você. Levanta tua mão e diga assim: meu futuro está nas mãos do Senhor. É difícil a gente entender isso, mas o que aconteceu aqui na vida de Isaac é que Isaac tem uma promessa. E a promessa de Deus é que dele ia ser a descendência de Abraão. E ele já tem mais ou menos 40 anos. E ele não está casado. 40 anos, para essa idade já era bem velho para não estar casado. E o Abraão fala, nós precisamos de uma esposa. Sara havia morrido e ele não tinha uma família. E Abraão está velhinho, lembra que ele já teve filho com 100 anos. né? Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então, como é que ele vai cuidar disso? Como é que ele vai ser uma família? Então, o pai está preocupado, está buscando esposa para ele. Mas é bonito você perceber que Deus já tem todas as coisas preparadas. Deus já tem saídas, já tem respostas. E uma das coisas que eu vejo aqui é que o texto começa assim: certa tarde saiu ao campo para meditar. Gênesis 24, 63. A palavra meditar aqui é como se Isaac estivesse andando pelo campo e estivesse pensando: como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser a minha esposa? Será que o Eliezer achou a minha Rebeca? Ele não sabe que é Rebeca, ele não conhece. Eles estão a 800 quilômetros de distância. Não tem celular, não tem... E ele está meditando nisso. E Deus está trabalhando na vida dele. Deus está mostrando para ele que a nossa vida é colocada nas mãos de Deus. E isso precisa ser um ato contínuo na nossa vida. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, não é uma coisa que você faz hoje e não faz nunca mais. Não é estranho a gente pensar assim: ah, eu coloquei minha vida na mão de Deus e eu nunca mais vou precisar fazer isso. Não, toda fase da tua vida, todo estágio da tua vida, você precisa colocar a tua vida na mão de Deus. Quando você estava no estágio inicial ali, que você queria casar, coloque a sua vida na mão de Deus, coloque o seu futuro na mão de Deus. Quando você está vivendo hoje umas lutas na sua vida, você tem que voltar e falar: Deus, eu preciso colocar minha vida na tua mão de novo, preciso colocar meu futuro na tua mão. Quando você está sendo próspero, abençoado, você precisa colocar o seu futuro na mão de Deus. A nossa vida precisa ser sempre colocada nas mãos de Deus. A gente não se converte apenas uma vez, é claro, a gente aceita o Senhor e se converte, mas a gente vai crescendo em conhecimento, em entrega, em renúncia, em confiança, no decorrer da nossa vida. Você crê nisso que eu estou dizendo? Para muitas pessoas, fala assim: ah, um dia eu aceitei Jesus e acabou. Não, não é assim. Você precisa ter intimidade. No começo você pensava de um jeito, você entendia de uma forma. Hoje você tem uma outra experiência com Deus, você tem uma outra revelação com o Senhor. Deus foi falando com você de outras maneiras na sua vida. E nós precisamos colocar cada fase da nossa vida, cada momento na vida do Senhor. Então, tem muita gente aqui que faz muita atrapalhada na vida, que está tomando decisões erradas, e você conhece pessoas assim, que está fazendo confusões para a sua vida, porque não conseguem confiar sua vida no Senhor, não conseguem acreditar que Deus tem cuidado dele, não conseguem esperar o tempo de Deus, não conseguem esperar a promessa de Deus, não conseguem esperar o que Deus quer fazer na vida dele. E esse texto não fala exatamente disso, mas está subentendido. Quando você estuda a primeira parte, Abraão manda buscar a esposa de Isaac lá na sua parentela, 800 quilômetros de distância, não é porque não tinha mulher ali, não é porque ele não tinha poder para fazer uma aliança, comprar um dote ali, entregar um dote para uma mulher cananeia. É porque ele queria fazer o que Deus tinha para a vida dele. E é nesse ponto que a gente precisa entender que algumas coisas na sua vida só vão acontecer quando você aprender a esperar e confiar no Senhor. A você dizer: Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu estou submetido à tua vontade, eu quero viver a tua vontade. E hoje eu percebo que algumas pessoas estão tão preocupadas, tão ansiosas, achando que tem que resolver tudo na sua vida, que tudo depende de você. Como é que eu vou fazer para sustentar? Como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que eu vou fazer para casar? Como é que eu vou fazer para cuidar da minha família? Como é que eu vou fazer na minha velhice? E Deus fala: para um pouco e espera, porque eu sou o Deus que tenho cuidado de você. Você precisa confiar em mim. Teu futuro não tem como você protegê-lo, teu futuro está nas mãos do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, meu irmão, é ele quem vai abençoar a tua vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Então esse texto me chama porque ele está entregando a fase da vida dele, é uma fase nova, ele está sem a mãe, mas ele precisa confiar, ele precisa se dedicar ao Senhor. E aí algumas coisas acontecem que são tremendas e são muito bonitas. A primeira é que quando ele está meditando ali no campo, ele vê uns camelos chegando. E quando ele vê os camelos chegando, há uma troca de olhar. Olha que bonito isso aqui, versículo 63 a 64, diz assim: certa tarde saiu ao campo para meditar, ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca, oh aleluia, quem aqui está esperando a sua Rebeca, diga amém. Ixi, está ruim. Vamos lá. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Não é bonito isso? A troca de olhar, se viram à distância. E ela desceu do camelo. Essa troca de olhares aqui já indica uma preparação de Deus. Deus vai colocando as pessoas no lugar certo. Tem trocas de olhares aqui para acontecer. No versículo 65, algo bonito acontece. Porque os planos de Deus precisam ser cuidados por Deus. E a primeira coisa é que Deus preparou essa mulher para ele. E eles trocaram os olhares. Eu acho isso bonito. Eu acho que isso tem a ver com amor, romance. Mas no versículo 65, ela perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu com o véu. Isso é uma atitude muito bonita, ela teve respeito, ela teve pudor, ela teve um relacionamento, ela demonstrou nessa atitude que havia pureza, que havia um desejo de se construir um relacionamento de respeito. Isso é muito importante para nós. A gente precisa entender que nosso futuro vai ser construído por Deus e que Deus vai trazer pessoas para nós estarmos juntos, nos abençoar, andar com a gente, mas que vão, sabe, estarmos ligados, conectados, que vai estar conosco também no respeito, nessa questão de consideração, de intimidade. No versículo 66, 67, depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito, Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. E aqui tem uma coisa interessante, eles confiaram no Senhor e Isaque trouxe Rebeca para dentro da sua vida. Tem muitas coisas que Deus quer trazer para você, mas que você não deixa Deus trazer para dentro da sua vida. Não, você não entendeu o que eu disse. Tem coisas que você diz que está confiando no Senhor, e Deus está fazendo na sua vida, mas que você tem que abrir seu coração para entrar dentro de você, e tem muita gente que não abre seu coração. Mesmo em relacionamentos, tem pessoas que casam e não colocam a sua esposa para dentro da sua vida. Ela não sabe nada de você, ela não conhece você, ela não sabe quanto você ganha, ela não... agora já me enrolei todo. Ela não sabe quanto que você trabalha direito, porque você não trouxe a pessoa para dentro da sua vida. Casamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis, você tem que trazer a pessoa para dentro da sua vida. Tem que haver espaço dentro de você. Isso é importante para nós entendermos isso. E também, às vezes, nós estamos, por exemplo, buscando a presença de Deus, queremos servir a Deus, Deus te dá um ministério, mas você não traz esse ministério para dentro da sua vida. Você não deixa isso fazer parte da sua vida. Você fala que Deus vai te usar, mas você não abre seu coração. Você precisa confiar e trazer aquilo que é de Deus para dentro da sua vida. Vou repetir, traga o que é de Deus para dentro da sua vida. Traga o que é de Deus para dentro do seu coração. Parece estranho eu dizer isso, mas tem muita gente que fica pedindo as coisas para Deus, fica falando com Deus, quando essas coisas começam a acontecer, ele não consegue trazer isso para dentro da vida. Então, chamou você para ser um ministro, traga a presença do Espírito Santo para dentro da tua vida. Deus chamou para você viver a palavra dele, traga a palavra dele para dentro da sua vida. Deus chamou para você viver a graça dele, traga a graça dele para dentro da tua vida. Leva ela para dentro da tua vida. Esses foram os caminhos que eles seguiram e esse foi o início dessa confiança. E isso trouxe algumas reflexões para mim e eu queria ministrar essas reflexões agora que você entendeu o que está acontecendo aqui. O primeiro delas é que a Bíblia vai dizer que Sara está morta. Sara é a mãe de Isaque. Isso me chama atenção porque eu gosto de falar nisso. Eu preciso, às vezes, lembrar você que a vida tem suas fases. Há momentos de luto, mas há momentos de alegria. E que você pode estar vivendo uma fase agora que parece pesada, parece difícil, mas isso não é o fim da tua vida, isso não é o encerramento do que Deus quer fazer na tua vida. A morte de Sara, a Bíblia vai mostrar para nós que foi um momento difícil para Isaque, ela vai usar o termo consolo, mas é uma fase que estava se encerrando, mas às vezes um ciclo precisa terminar para que um outro comece na sua vida. Não, você não ouviu o que eu disse. Às vezes um ciclo Deus está terminando na sua vida para que um outro ciclo comece na sua vida. E essa é a vida. A vida é bonita quando a gente entende esses ciclos. Então, por exemplo, nós criamos os nossos filhos e eles crescem, e eles casam e a gente sente aquele impacto do ninho vazio. Eu entendo isso, dói o coração, mas a gente precisa entender que é um ciclo que encerrou e Deus agora vai começar um outro ciclo na sua vida e que esse ciclo pode ser abençoador, pode ser curtido, pode ser legal. Uma das coisas muito boas nesse ciclo, quando chegar a minha vez, vai ser assim, pegar meus netos, cuidar 3 horas e devolver. Isso vai ser tremendo, né? Porque os filhos você não pode devolver, né? Esse você devolve, já cuidei bastante. Existem bênçãos e as pessoas não sabem viver o seu ciclo. Elas não sabem viver o momento que elas estão vivendo. Elas estão presas no passado, elas estão presas no luto, elas estão presas na tristeza, elas estão presas na dor, porque não conseguem viver o ciclo novo que Deus está trazendo. E tem algo comigo. Deus fecha um ciclo para começar um outro na tua vida. Então tem coisas que foram embora, tem coisas que você perdeu e que você fica lamentando, que você fica reclamando na tua vida. Mas se esse ciclo não fechasse, o novo que Deus está trazendo para você não podia começar. Quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando? E aqui é bonito porque a gente está vendo essa fase na vida. E a vida às vezes é isso. A gente costuma dizer que nós como pastores, a gente passa por situações interessantes. Por exemplo, de manhã você faz um velório e à noite você tem que fazer um casamento. E no outro dia você está apresentando um bebê. E no outro você está visitando alguém que está enfermo. A vida é assim. A gente tem que aprender com sabedoria a lidar esses ciclos da nossa vida. Então, hoje eu quero pregar isso para você. O seu futuro está na mão do Senhor, Deus cuida de você, mas você precisa viver com sabedoria os ciclos que Deus está trazendo para a tua vida. Se Ele começou algo novo, traga para dentro da tua vida o algo novo. Se alguma coisa foi tirada da tua vida, deixe partir, deixe ir, celebre, faça o teu luto, chore o que você precisar chorar, mas não pare a tua vida num ciclo que terminou. Ah, eu quero ouvir você dizer amém, meu irmão. Porque você conhece pessoas que estão presos a ciclos que terminaram na sua vida. Estão vivendo fases que já passaram na sua vida. Estão chorando, sofrendo, luto de fase que já morreu. E Deus está dizendo, eu estou te trazendo algo novo. Mas você não pode receber o novo se você fica preso no velho. Você não pode receber o que Deus tem para fazer agora na tua vida, se a tua mente está sempre presa no que passou, no que perdeu. Nunca você vai conseguir receber a bênção de Deus hoje, se você não esquecer e deixar ir aquilo que Deus tirou para a tua vida. Então hoje Deus está falando comigo, Klaus, você está numa fase nova. Assim diz o Senhor, viva a fase nova que eu te dei, viva o tempo que eu estou te dando. Alegre-se com as minhas bênçãos hoje. Ah, mas por que no passado eu tinha que ser assim? Por que que sofri desse jeito? Eu não sei. Ouviu? Não sei. Mas eu sei que o ciclo que Deus está te dando hoje é abençoador. Esse é o momento que você tem que viver. Aprender a viver com sabedoria é aprender a viver o ciclo que Deus está te dando. A fase que Deus está dando. Ah, mas como a vida é dura, como a luta é grande, meu irmão, a batalha é terrível, mas você precisa viver aquilo que Deus está colocando na tua vida. Isso me chama muita atenção, porque tem pessoas que não encerram o ciclo. Eles não conseguem receber o novo de Deus para a sua vida, porque elas ficam travadas na fase errada. Ah, não deu. Você já viu gente travada na fase errada? Já passou, já foi, já aconteceu. Ai, mas... Foi! Agora você tem que receber o que Deus tem para você. O luto precisa ter um fim. A perda precisa ter um fim. Você precisa deixar o velho sair da tua vida, para um novo entrar. E Deus tem sabedoria para você viver cada momento que você está passando na tua vida. Tem coisas que não dá para você fazer agora. Tem coisas que na luta que você está passando hoje... Está difícil, mas mesmo nessas fases difíceis, Deus coloca a bênção dEle, a graça, o cuidado dEle, nos detalhes de Deus para nós. Você crê nisso que eu estou dizendo? Deus está dizendo para nós que nós precisamos viver esse ciclo. Depois o texto vai dizer para nós, essa frase me pegou em cheio, porque diz assim, no versículo 67, diz assim, Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Ele foi consolado com o quê? Assim Isaac foi consolado, com Rebeca. E eu fiquei parado assim, sabe quando você se perde num texto e fica olhando? Porque a palavra que Deus falou no meu coração para meditar hoje foi essa, Deus tem consolo para nós. Ah, irmão, tem luta, mas tem consolo. Tem batalha, mas tem consolo. É como se Deus estivesse dizendo, Isaac, Sara partiu. Mas nada realmente importante entre nós mudou. As promessas estão aí. Eu continuo sendo o mesmo. Minhas promessas ainda estão para ser cumpridas na sua vida. E eu continuo cuidando da sua vida. Eu tenho uma aliança com você. Eu não sei o que você chama de consolo, mas o consolo para mim é saber que Deus tem o futuro das nossas vidas na mão dEle. E Ele traz esse consolo nos detalhes. Às vezes a gente tem uma situação difícil, mas Deus vai lá e prepara uma coisa que traz graça, traz alegria, traz esperança novamente, põe um amigo na sua vida, põe uma pessoa que pode te abençoar, foi gente que te ajudou. Esse é o consolo de Deus na nossa vida. Hoje a gente olha muito para as lutas, mas pouco para o consolo que Deus tem para nós. E o consolo de Deus na nossa vida traz cura. Quando Deus está nos consolando, nós estamos sendo curados. E eu creio nesse Deus que consola a nossa vida. Problemas que nós passamos, o consolo de Deus traz alívio. Você crê nesse consolo que eu estou dizendo? Como que a gente vive esse consolo na nossa vida? Só nos detalhes que Deus vai trazendo, nas respostas, no cuidado. Me lembro que quando meu pai faleceu, eu fiquei muito triste, chorei. E eu tenho um amigo muito antigo, desde os 12 anos de idade, dele, né? Eu já tinha 16 mais ou menos, e ele me ligou. Eu vi que era ele não mora no Brasil. Atendi o telefone, falei, alô, e eu não ouvi nada. Eu só escutava um choro do outro lado. Eu falava, alô. E ele começou a chorar. O que eu não consegui chorar, ele estava chorando. Se você acredita que o choro dele me consolou, são coisas que Deus faz na nossa vida. São pessoas que Deus faz, promessas que Deus cumpre na nossa vida, trazem consolo. Agora você precisa crer no que eu estou dizendo para você. Deus está trazendo consolos. Deus está trazendo apoios. Me lembro quando eu fiquei sem falar no hospital, chegou um médico do meu lado, um jovem, pegou no meu braço e disse assim, seu Klaus, eu vou dizer uma coisa para o senhor, em 72 horas o senhor vai voltar a falar. Aquilo me deu um consolo. Ele falou com tanta fé, com tanta certeza, que eu acreditei. Eu nem sabia o que eu tinha, mas falei, estou dentro, está ligado. Você crê nisso que eu estou dizendo ou não? Quantos Deus pode fazer por nós? E eu creio que Ele está mandando apoio para a tua vida. Você fica cansado, você fica preocupado com o seu futuro. Você fica preocupado com amanhã e Deus fala, ei, eu tenho consolos para você. Eu tenho pessoas, eu tenho saídas, eu tenho escapes. Eu não sei quantos aqui já viveram consolo da parte de Deus. Mas é forte para mim perceber que Deus vai olhando para a nossa vida e fala assim, olha, está difícil, está pesado, mas eu vou trazer a minha graça, eu vou trazer a minha bênção. Aparece as situações da sua vida que não podem, você não podia imaginar. Eu me lembro que quando eu saí do hospital, Deus falou, e eu estou falando isso para você entender que Deus tem consolo para você. Deus falou comigo que eu ia viver um ano de muitas bênçãos esse ano de 2023. E vou dizer para você, desde janeiro eu fui extremamente abençoado em tudo. Esse é o consolo de Deus. Deus fala, eu sei o que você passou, eu sei o que você sofreu, agora eu vou consolar você. Está chegando aí, está vindo para a tua vida, resposta, milagres, promessas. Mas Deus podia ter impedido de Sara de morrer, talvez pudesse demorar mais, eu não sei. Mas chegou o tempo dela, e agora Deus está falando, agora eu vou cuidar de você. Eu vou trazer resposta para a tua vida. Eu vou trazer promessas que você não viveu, que vão começar a se cumprir agora. Ah, Senhor, envia o seu consolo. Envia a sua graça. Envia o seu apoio. Envia o seu escape. Envia a sua força. Envia a sua ajuda. Envia as portas que estavam fechadas para serem abertas agora. Traz a tua promessa sobre nós, traz a esperança no nosso coração, traz aquele sonho que estava adormecido, que tinha, sabe, morrido, que já ninguém acreditava mais, e começa a acontecer de novo na tua vida. Coisas que você não podia imaginar, que Deus disse um dia que faria, que você não lembra. Esses são os consolos de Deus para a tua vida. A vida tem suas fases, mas Deus também tem os seus consolos em cada fase. A vida tem suas lutas e nós precisamos aprender a viver as fases. Tem fases muito boas que nós precisamos ir curtir, agradecer, mas a gente fica preso na fase anterior e reclamando, e você está vivendo um tempo bom de Deus na sua vida. Mas você fica, não, porque no passado aconteceu. Esquece a fase que passou. Vive a fase que Deus tem para você agora. Se hoje é um tempo de se alegrar, se alegre, louve, adore. Se você tem força para cultuar, cultue o Senhor, busque a presença dEle, sinta a presença dEle. Se tem vigor na tua vida, deixa o Espírito Santo tomar conta de você, porque esse é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei, nele me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Como é bom saber que nós temos um Deus, que Ele é Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Ele é o Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele olha para você e fala assim, eu vou consolar você. E às vezes o consolo é aquela promoção que você estava esperando, você está tão cansado, apanhando tanto, e Deus fala, eu vou consolar você, te manda a promoção. Às vezes aquela viagem do teu sonho, que chegou numa hora que você não imaginava, e Deus te deu aquilo, e você descansou com a sua família, e você foi para lugares maravilhosos, e aquilo trouxe consolo para a tua vida. Eu não sei o que é. Para mim, Deus trabalha de formas diferentes. Às vezes o consolo vem, como eu disse, numa ligação, às vezes o consolo vem de alguém que diz, olha, eu fui salvo pela sua pregação. Sabe aquele dia que você está mal, que você fala assim, preguei mal hoje? Nesse dia é muito legal, porque quando acaba, vem o consolo de Deus e as pessoas falam, hoje Deus falou comigo. Eu falo, aleluia, porque hoje eu estava péssimo. Mas é o consolo de Deus. Deus tem consolo para a sua vida. Você pode dizer amém? Levanta a tua mão aqui, vamos fazer um momento de adoração a Deus, eu já vou continuar. Mas diga assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor envia o apoio, o auxílio, o socorro, o consolo para a minha vida. Dá um glória a Deus aqui e exalta a sua mamãe. Aleluia! Oh. Para aqueles que acordaram agora, nesse momento, assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Ele foi consolado com uma esposa, com uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher que deu água para camelos, para 10 camelos, cada camelo bebe 150 litros, falei isso de manhã, e 150 litros dá mais de 1.500 litros, quase 2. Alguns intérpretes dizem que um camelo pode beber até 180 litros em 30 minutos, então ela deu 2.000 litros de água, sem torneira, sem mangueira, no cântaro. 4 horas de trabalho dava para fazer esse serviço, e ela fez isso, e Deus estava mandando uma auxiliadora para ele. Deus está mandando auxílio para você. Tem gente chegando na tua vida. Para terminar, o que o texto vai falar para nós é que Deus cuida dos detalhes. Eles não se conheciam. O que fez Rebeca abandonar toda a história da vida dela e caminhar em 800 quilômetros, uma terra distante, para casar com alguém que ela não conhecia? E você vê no texto que ela tinha escolha de dizer não, embora eles perceberam os sinais de Deus. É interessante que eu nunca tinha percebido isso, que Abraão sai da sua parentela para ser uma bênção e crendo num Deus único, que é o nosso Deus e seu pai da fé, mas seu irmão já era convertido nesse tempo. Porque ele disse, se o Senhor falou isso, quem sou eu para questionar? Ele acreditava no mesmo Deus. Não é forte isso? E no entanto, ela escolheu isso. E Deus cuidou dos detalhes. Então eu vou pregar hoje algo que você precisa ouvir. Você está preocupado com tantas coisas e Deus é um Deus que cuida dos detalhes. Diga aí, meu Deus cuida dos detalhes. Ele cuidou dos detalhes aqui, troca de olhar, chegar na fonte e ele faz um propósito com Deus e fala, Deus me ajuda a encontrar essa esposa, como que eu vou encontrar uma esposa para o meu senhor nessa cidade? Ele põe os camelos e fala, a mulher que chegar aqui e falar que vai me dar água e depois falar que vai dar água para os camelos, essa é a mulher que o senhor deu. E Deus nos detalhes, na hora que ele diz a Bíblia, imediatamente que ele estava orando, ainda não tinha terminado de orar, ele olha e vê Rebeca, uma moça linda, virgem, Deus cuida dos detalhes, entende? Ela vem e fala para ele assim, olha, eu vou dar água, ele fala, dá um pouco de água, ela fala, pois não, na mesma hora ela entrega água para ele e fala assim, vou dar água para os camelos. 10 camelos, 1.500, 2.000 litros de água, e ela vai fazer isso, e a Bíblia diz que ele fica observando ela trabalhar e não ajuda, não faz nada, tinha várias pessoas lá, mas ninguém faz nada, ela ficou olhando, ele ficou olhando e falou, será que eu acertei de primeira? Mas Deus cuida do detalhe, a Bíblia está dizendo, será que é essa mesmo? Ele fala, aí ele pergunta, você é parente de quem? Ela vai falar, eu sou neta de Naor, filha do filho de Naor, então ela, Naor é irmão de Abraão, ela é prima de segundo grau, se eu tivesse certo com as minhas contas aqui agora que eu estou fazendo, ela é prima de segundo grau de Isaac, que é assim muito comum nessa época os casamentos serem dentro da família. Deus cuida dos detalhes, Deus está cuidando dos detalhes da sua vida. Você está preocupado, está irritado, perguntando como será a sua velhice, aonde você vai trabalhar, e Deus diz, eu tenho um futuro para você e eu cuido dos detalhes. Eu cuido dos detalhes. Minha mãe recentemente mudou para Curitiba. Meu irmão foi para lá, minha irmã já mora lá, meu outro irmão sempre morou lá, né, há muitos anos. E então ficou só eu aqui e minha mãe. E ela foi para Curitiba. E ela precisava morar em algum lugar. E Deus preparou um apartamento para ela. Perto da casa do meu irmão. Perto da casa, duas quadras da casa da minha irmã. Há 82 anos de idade. Porque Deus cuida dos detalhes. E recentemente fui visitar minha mãe, e vivemos uma situação interessante, minha mãe não escuta, então a gente chegou lá, eu estava sem a chave, tinha que ter pego a chave com o meu irmão, não peguei, e fiquei chamando, mãe, abre aqui, a janela dela é da frente para a portaria, mas ela não ouvia, e naquele momento não tinha ninguém na portaria, não sei porquê. De repente chegou um senhor e falou assim, olá, tudo bem? Falei, tudo bem, preciso visitar minha mãe que mora aqui, ah, eu sei onde ela mora, é no mesmo andar. E ele disse, eu sou o Bonitão. Falei, Bonitão é muita coisa, não vou te chamar assim, dá outro nome para você. Ele disse, não, eu sou o Bonitão. Falei, tá bom, então Bonitão, eu preciso entrar e tal. E aí quando ele entrou, ele falou assim, sabe, eu sei onde sua mãe mora. Minha mãe mora sozinha. Ele disse assim, às vezes eu fico de olho nela. E aí minha mãe falou assim, ah, eu sei quem é esse rapaz. Ele é mais novo que ela. Ele diz assim, às vezes eu preciso descer o lixo, e ele pega meu lixo e desce para mim. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo abrir a porta, quando alguém vem me visitar, ele vai lá e abre a porta para mim. Deus cuida dos detalhes. Quantos creem que Deus cuida dos seus detalhes? Dos seus detalhes, dos detalhes da sua vida, Ele está cuidando agora. Então, querida, a palavra de hoje é essa, você pode confiar no Senhor o seu futuro, você pode confiar no Senhor o seu futuro. Eu não sei as lutas que você está passando, tem coisas muito difíceis que a gente enfrenta, mas o nosso futuro está nas mãos do Senhor, e quando tudo acabar, ainda podemos confiar no Senhor o nosso futuro. Porque a Bíblia diz que Ele tem uma morada para nós, a Bíblia diz que nós vamos morar com Ele para sempre, a Bíblia diz que Ele tem um futuro glorioso para nós, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar das nossas vidas. Então meu irmão, olhe Deus nos detalhes, perceba a boa graça de Deus nos detalhes da sua vida, perceba o cuidado de Deus nos detalhes que você passa na tua vida, porque Deus cuida dos detalhes, Ele está enviando agora, consolo, Ele está enviando para você momentos novos nessa fase que você está entrando, Ele está ensinando você a encerrar ciclos e começar ciclos, mas Ele está dizendo para você, perceba que eu sou o Deus dos detalhes, perceba que eu sou o Deus que cuida do teu futuro, perceba que eu sou o Deus que cuida da tua vida. Então hoje a palavra de Deus para você, vamos confiar o nosso futuro nas mãos do Senhor, vamos confiar o nosso futuro na presença de Deus. Eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei porque você tinha que passar, porque passou, eu não sei as lutas que você enfrentou, mas eu sei que Deus está enviando consolo e cuidando dos detalhes da sua vida. Ele está trazendo as pessoas certas, Ele está fazendo as conexões certas, Ele está abençoando as portas que você precisa, Ele está tirando as pessoas que precisavam ser tiradas, mas está trazendo as pessoas que você precisa, Ele está trazendo os recursos, Ele está trazendo as oportunidades. Eu creio num Deus que faz leis no Congresso para cuidar de você. Quantos creem no que eu estou dizendo? Deus toca coração de pessoas para abençoar a tua vida, Ele traz promessa. Tem gente que vai ligar para você essa semana e você vai falar: eita, o consolo de Deus foi forte, chegou agora na minha vida, Ele consolou eu agora, eu não imaginava que isso ia acontecer, porque Ele viu os detalhes do que eu precisava. Ele viu os detalhes. Deus cuida dos detalhes. Às vezes nós não reconhecemos isso de Deus, nós achamos que Deus esqueceu da gente. Fala a verdade, quantas vezes você já disse: ah, acho que Deus me esqueceu? Quantas vezes você já disse: eu acho que Deus não está lembrando de mim, eu acho que essa palavra não é para mim? É porque o nosso coração fecha e não consegue enxergar as coisas boas que Deus está fazendo. Cada fase da nossa vida, Deus está trazendo algo bom. Uma das coisas boas, quando eu fiquei doente, foi muito difícil. Eu confesso para vocês que eu fiquei traumatizado com a minha doença. Fiquei traumatizado, eu nunca tinha ficado doente. Quem já passou por uma doença grave sabe como é. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos meus maiores consolos, teve vários, não posso ser agora ingênuo de dizer que só teve um, mas teve vários. Mas um dos meus maiores consolos é ver como a minha família era unida. E é unida. Para mim aquilo foi algo que Deus queria me mostrar. Lupe, 7 dias na UTI comigo. Não queria ir para casa. Vai para casa tomar banho, vai se trocar. Não, ficava lá, tomava banho no hospital, ficava comigo lá. Vai dormir. Minhas filhas fazendo revezamento para ficar comigo. É benção. É benção. Igreja orando, gente orando em tudo quanto é lugar que eu ia. Até hoje eu encontro gente, quando eu vou pregar em outras igrejas, e falo assim: eu orei por você. Eu nem sei quem é, eu fiquei sabendo, eu sigo você nas redes sociais, eu orei por você. Deus tem consolo para nós. Agora Deus está olhando para você e dizendo assim: veja a minha mão, veja como eu cuido de você nesses detalhes da sua vida. Confie o seu futuro, descanse. Vamos hoje, irmãos, pegar essa ansiedade que está no nosso coração e jogar tudo no altar do Senhor. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu vou repetir, mas só para você esquecer. Para você não ir para casa sem outra palavra, eu quero que você saia daqui com essa palavra: lançai sobre Ele toda a vossa, porque Ele tem cuidado. Há duas expressões aqui para mim quando eu lembro a palavra cuidado. A primeira expressão é: Ele tem cuidado mesmo, sabe, como uma mãe que cuida. Cuidado. E a segunda é que Ele olha para a tua vida e Ele zela por você. É diferente. Existe o cuidado e existe o zelo. Deus tem cuidado, Ele zela por você. Quem vai resolver o teu futuro? quem vai trazer o teu marido, a tua esposa, quem vai te dar o sustento, quem vai fazer chegar a promoção, quem vai fazer que você na velhice tenha sustento, quem vai cuidar de você quando você não tiver mais como trabalhar. Lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Se você hoje precisa lançar sobre Ele a sua ansiedade, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora. Quero clamar pela tua vida, quero dizer, Senhor, está aqui, ó, um povo que crê no teu consolo. Quantos já viram Deus na sua vida cuidando de você nos detalhes? Deixa eu ver aqui. Se você já viu, levante a mão, eu quero ver. Você já viu Deus cuidando de você no detalhe? É verdade? Então levanta a mão e diz assim, eu sei que meu Deus cuida de mim em cada detalhe. Dá um brado aqui, glorifica o Senhor. Aleluia, Ele preparou Rebeca.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.